esta sexta-feira, amanhã, dia 16, às 8 horas da noite, no Centro de Eventos Paraná Expo, será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Empresário do Ano 2022. O homenageado é o consultor e advogado Márcio Rodrigo Frizo, com quem a gente conversa agora em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Joia?
Bom, para começar, eu gostaria de saber, queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória empresarial.
Bom, falando um pouquinho da trajetória empresarial, acho que a minha trajetória é parecida com a de muitos empresários e ela passa, como a de muitos empresários, por várias dificuldades, vários perrengues, vários desafios, principalmente porque vivemos num país aí que não é para amadores. Mas há 25 anos a gente buscou construir um escritório com muita qualidade, com muito trabalho, com muita dedicação. E hoje a gente pode dizer com certeza que estamos entre os maiores escritórios do Paraná e do Brasil, contando com mais de 150 colaboradores e atendendo o Paraná, o Brasil de uma forma geral, com uma qualidade, com um diferencial, que é o que hoje as empresas procuram, um atendimento personalizado e um atendimento de alto padrão.
O senhor começou em que cidade?
Nós começamos em Cascavel, na cidade de Cascavel, em 2002. Em 2004, já estávamos aqui em Maringá. E Maringá se mostrou uma cidade muito estratégica, porque é uma cidade que ela é muito bem localizada para você atender o Paraná de uma forma geral e o interior de São Paulo, que é uma região muito industrializada, uma região onde tem muitas empresas. Então, Maringá se mostrou a nossa casa. Tanto é que, com o passar desses períodos, ou desses anos, Maringá se tornou a nossa maior sede hoje e o nosso centro de desenvolvimento, ou seja, toda a nossa parte intelectual, a nossa matéria-prima de maior qualidade, de maior potencial produtivo, fica toda localizada em Maringá.
Vocês também têm escritório em São Paulo?
Nós abrimos esse ano escritório em São Paulo, na Faria Lima. O escritório de São Paulo veio para suprir uma necessidade que nós tínhamos. Nós estávamos atendendo muita gente do Mato Grosso, Nordeste, toda a região do Nordeste, João Pessoa, Maranhão, Recife, Alagoas, e a gente também tem bastante no Rio e propriamente em São Paulo. Então o escritório de São Paulo ele veio para se tornar um escritório de negócios que, às vezes, essas grandes empresas, é muito mais fácil elas terem esse contato conosco, ter essa possibilidade conosco, vindo até São Paulo do que chegando até Maringá. Então, o objetivo do escritório de São Paulo foi para melhor atender o Brasil como um todo.
Uhum. E qual é o tipo de consultoria prestada?
Hoje, o grande carro-chefe nosso é o empresarial. A gente atende CNPJ, a gente atende pessoas jurídicas. E o nosso foco é a parte societária, o tributário, o patrimonial. Então, hoje é uma especialidade muito requerida, porque estamos num país onde é que a nossa carga tributária é acima de 40%. Estamos num país onde é que as empresas estão indo para uma segunda ou uma terceira geração, onde é que as pessoas precisam pensar nas estruturas societárias, nas amarras societárias, para que as empresas fiquem mais perenes. E estamos num país onde é que a confusão normativa na área empresarial e na área tributária é muito grande. E os nossos tribunais demoram 10, 15, 20, 30 anos para dizer que A é A e B é B. Ou, às vezes, que A é B e B é A. Mas, até lá, o empresário ele tem que estar muito bem assessorado, muito bem acompanhado, para que ele possa, nesse período, ter tomado a decisão certa, porque pode custar entre a vida ou a morte da sua própria empresa.
Então, eu gostaria de aproveitar e perguntar a opinião do senhor sobre as propostas de reforma tributária que estão no Congresso, né? Qual seria a reforma ideal?
Já tive na CBN uma oportunidade, já tivemos em duas oportunidades falando sobre esse tema, e eu não acredito na reforma tributária. Todos os projetos que vieram foram projetos fracassados já no seu nascimento, foram projetos que não mudavam, mas aumentavam a carga tributária. E acredito que os futuros projetos, pela forma com que vem se desenhando, também vão ser projetos que vão ter só o fico de arrecadar, buscar recursos, trazer mais dinheiro para a União, trazer mais dinheiro para os estados. Essa semana, esse semestre do estado do Paraná saiu de 18 para 19. o ICMS sobre refrigerantes e bebidas também teve um aumento. Ou seja, não se fala em justiça fiscal, se fala em aumento de carga tributária. E é muito fácil quem tem a caneta na mão aumentar a carga tributária. Eu queria ver algo que fosse uma reestruturação tributária, assim, algo que fosse uma reestruturação econômica, para que se pudesse fazer uma distribuição equitativa da carga, para que se pudesse reduzir despesa para se otimizar os recursos e assim se fazer uma política social justa. Mas confesso, até agora não vi nada e não acredito, nem na esfera estadual quanto federal, pelos discursos que vi, pelas leis aprovadas durante essa semana, que isso vai acontecer.
O senhor acredita que para uma reforma ideal teria que começar do zero?
Na verdade nós queremos pegar Pedro Alves Cabral, retomar tudo como ele começou lá e construir uma situação totalmente nova. Não é tanto um exagero, mas sim, deveria se começar de uma forma totalmente nova, onde é que houvesse uma redistribuição, o município pudesse ter suas contas rendas, o Estado as dele, a União as dele, mas sim com limitações de gastos, porque reforma tributária que aumenta o tributo também não é reforma.
Bom, o senhor já esteve por 4 anos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Como foi essa experiência?
Uma experiência muito boa. O CARF foi uma grande escola para mim. O CARF é o órgão administrativo que julga os autos de infração da Receita Federal. Então, não todos os autos de infração a nível Brasil, que eram julgados na esfera administrativa, eram feitos em Brasília, no CARF, um órgão qual foi nomeado pelo ministro da Fazenda na época. E me trouxe muita experiência, muito conforto e muita abertura para que eu pudesse estar no passo subsequente, orientando, trabalhando com as empresas e trazendo para elas um pouco dessa experiência e dessa vivência que a gente viu lá. Ou seja, a gente enxerga a tributação, a gente começou a enxergar o Ministério da Fazenda não só de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Como o próprio Ministério pensa, como a própria fiscalização pensa, como a própria estrutura administrativa pensa, age e faz.
Ah, é? Então, olhando de dentro para fora o Ministério da Fazenda, o que, que tem de bom e o que, que tem que melhorar no Ministério da Fazenda?
O Ministério da Fazenda é um ministério muito grande, é um ministério que tem muitas responsabilidades. E eu acho uma coisa que deveria ser muito melhorada no Ministério da Fazenda é essa definição de que se pode e o que não se pode fazer. Hoje se lança uma lei, se faz uma portaria, se faz uma instrução normativa de formas muito confusas, muito dispersas, e quando chega na mesa você não consegue saber o que eles querem com aquilo. Então eu acho que a parte normativa do Ministério da Fazenda deveria sim ser muito melhorada, ela deveria ser mais clara, mais efetiva e menos mutante, porque o empresário não pode acordar de manhã com um entendimento e dormir à noite com outro entendimento. Então, isso é uma coisa que deveria melhorar muito, tá? O Ministério da Fazenda. Outra situação que eu vejo que já vem melhorando e é um ponto positivo é a informatização do Ministério da Fazenda. Então, hoje, as declarações, as fiscalizações, os acompanhamentos são online, eles são efetivos. Então, aquela história de eu sonegar é uma vantagem, ela está ficando no esquecimento, porque hoje o acompanhamento é muito mais dia a dia, pragmático, online, o que faz com que também as empresas se tornem mais profissionais, busquem aquilo que é direito delas e paguem aquilo que elas entendem como devido.
Qual a expectativa do senhor em relação ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad?
A minha expectativa com ele é que a frase que ele usou na última entrevista que ele deu, que ele quer fazer a justiça fiscal ser mais igualitária à justiça social. Eu só posso entender uma frase dessas que ele vai buscar um aumento arrecadatório para uma política assistencialista. E eu gostaria que ele não fizesse isso. Então as minhas expectativas não são boas. Eu gostaria que o ministro da Fazenda fosse voltado para uma política de eficiência tributária, eficácia tributária, e não meramente uma readequação de aumento de alíquotas. principalmente quando ele nomeia para fazer a reforma tributária um economista, enquanto deveria ser um tributarista, porque um economista vai pensar nas finanças, não somente na estruturação, na forma, e não vai entender essa justa distribuição da carga tributária, que isso sim deve ocorrer.
O senhor acha que essa é a parte mais essencial, mais importante, então, a questão fiscal?
É o único caminho, porque as empresas já não aguentam mais a carga tributária. As empresas já não aguentam mais pagar a conta. O empresário já entendeu que o que ele está pagando é demasiadamente pesado frente ao que é recebido do Estado, frente àquilo que ele precisa pagar. Porque há uma malversação do recurso pago, é isso que há. Então, a eficiência tributária fatalmente deveria ser buscada por um ministro da Fazenda que fosse fazer um trabalho sério.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo prêmio que o senhor vai receber amanhã à noite.
Obrigado vocês, obrigado pelo convite. Só tenho a agradecer a SIM, a FIEP, a todos os órgãos que me otorgaram esse prêmio. Estou, sim, muito feliz com esse prêmio, porque sei que todas as pessoas que me antecederam nesse prêmio são pessoas de relevância em Maringá, que fazem um trabalho social fantástico, que são pujantes, que fizeram essa cidade crescer. Então, fico muito feliz de estar ocupando ao lado deles também esse prêmio e fico muito feliz pelas instituições que me deram esse prêmio, porque a grande nobreza desse prêmio se vem pela respeitabilidade e pela credibilidade das instituições que otorgam ele. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado e consultor Márcio Rodrigo Frizzo, que vai receber amanhã à noite, às 8 horas da noite, no Expo Paraná, o Prêmio Empresário do Ano 2022. Paraná Expo, né? Centro de Eventos Paraná Expo, amanhã às 20 horas, né? Às 8 horas da noite, o Prêmio Empresário do Ano 2022.